As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, com parte aos hospitais Tomar, Abrantes e Torres Novas, diz não reconhecer qualquer dívida para com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, assegurando que se encontra apenas um valor de cerca de 26 mil euros e que resulta do apuramento final do contrato que então havia com a referida Associação Humanitária para o Transporte de Doentes deste Centro Hospitalar. Em resposta a um pedido de esclarecimento remetido pela redação, a administração do Centro Hospitalar dá conta de que há poucos dias foi paga a quantia de 10 mil euros que resultou de recurso pontual do Centro Hospitalar do Médio Tejo a esta Associação Humanitária, não deixando de recordar, no mesmo texto, que o referido contrato foi abrupta e unilateralmente quebrado pela mesma Associação Humanitária, com um aviso de apenas de cerca de 48 horas, o que trouxe graves constrangimentos para a prestação de cuidados aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O esclarecimento refere também que se realizou uma reunião entre o Centro Hospitalar e a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, onde o CHMT apresentou uma proposta com 4 pontos, sendo um dos quais o pagamento dos referidos 26 mil euros, que visa contribuir para a resolução das alegadas dificuldades. Até ao momento, aguarda-se uma reação da direção da Associação à proposta apresentada, garante o Centro Hospitalar, que volta a acusar a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância pela quebra abrupta e unilateral do contrato de transporte de doentes com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, privando-se assim das receitas do seu principal cliente, neste caso, o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Canto Firme, a Associação Cultural de Tomar, assinalou no último sábado a passagem do seu 39º aniversário. Como em anos anteriores, ao longo do dia, realizou-se a festa de música, marcada pela atuação em diferentes momentos, no Auditório Lopes Graça, de centenas de alunos, desde alunos de iniciação até aos alunos do ensino articulado, passando ainda pelos alunos dos cursos profissionais. Depois, mais tarde, já no decorrer da sessão solene comemorativa, Simão Francisco, presidente da direção da Associação, dava conta do trabalho realizado e dos objetivos traçados. Simão Francisco revelou ainda que a Canto Firme vai receber em breve da Fundação Montepio uma carrinha de 9 lugares, fruto de uma candidatura realizada pela Associação à Frota Solidária.
Estes 39 anos sempre foram construídos de lutas e conquistas. E com mais um novo ano vivido, mais conquistas surgiram. A Canto Firme receberá em breve, por parte da Fundação Montepio, uma carrinha de 9 lugares, fruto de uma candidatura realizada à Frota Solidária. Em mais de 1.500 candidaturas apresentadas, conseguimos, nós, Canto Firme, graças ao nosso trabalho demonstrado, ser contemplados com esta oferta. Se há 2 anos conseguimos a autorização definitiva de funcionamento do Conservatório de Artes da Canto Firme, este ano conseguimos, graças também ao apoio incansável do município de Mação, a autorização definitiva do nosso polo de Mação, o Firmação. A nossa oferta educativa continua bastante forte e com qualidade. Prova disto é a taxa de ingresso ao ensino superior dos cursos profissionais de música, que ascende atualmente os 70%. Uma parceria, obviamente, vou referir aqui uma parceria entre a Canto Firme e o Grupamento dos Templários, que muito nos orgulha e que muito temos construído juntos. Muito obrigado, professor Paulo. A Canto Firme é também uma casa voltada para a comunidade. Ao longo dos últimos meses, por exemplo, temos realizado concertos em todas as freguesias do Conselho de Mação, procurando diluir um pouco a dor que passaram e passam desde os grandes incêndios. Temos participado nos mais diversos eventos organizados pelo município de Tomar e pela União de Freguesias, não reclamando somente o apoio destas instituições, mas estando sempre disponíveis para trabalhar em parceria e permitir o desenvolvimento cultural do nosso concelho. Continuamos também a desenvolver as nossas sessões de música para pais e bebés, sendo que a Canto Firme foi pioneira no desenvolvimento destas sessões no nosso concelho.
A Guarda Nacional Republicana realiza até esta quinta-feira uma operação de fiscalização rodoviária intensiva em toda a região, com o objetivo de zelar pelo cumprimento dos normativos legais relativos às condições de segurança dos veículos em circulação, contribuindo para um ambiente rodoviário mais seguro e para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária. Estudos efetuados revelam que 1 em cada 6 automóveis que hoje em dia circulam nas estradas tem mais de 2 décadas de idade, o que torna ainda mais importante a realização das inspeções periódicas, uma vez que estas visam assegurar as boas condições de funcionamento e segurança dos veículos. Só em 2018, em todo o país, foram mais de 30 mil as infrações detectadas relacionadas com a anomalias nos pneus e nos sistemas de iluminação e sinalização dos veículos. Durante a operação, a GNR, através da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, irá direcionar as ações de fiscalização para a detecção de infrações do veículo sem inspeção periódica obrigatória válida ou para fora de condições legalmente permitidas. Infrações relacionadas com alteração às características do veículo, nomeadamente a utilização de sistemas, componentes ou acessórios não aprovados ou sem a utilização daqueles com que foi aprovado e de veículo com películas não homologadas ou fora dos parâmetros legais definidos. A GNR vai estar também atenta a infrações relativas ao estado dos pneus, nomeadamente por incumprimento dos relevos mínimos ou apresentação de lesões na tela e o incumprimento das regras relativas à iluminação e referenciação dos veículos. A GNR salienta que o controle das condições técnicas de circulação dos veículos constitui um imperativo que tem em vista a melhoria das condições de circulação dos veículos através da verificação periódica das suas características e das suas condições de segurança, com particular importância para a salvaguarda da segurança rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está disponível a terceira carta de sabores dedicada aos vinhos no Conselho de Tomar. O lançamento da carta decorreu no espaço do Mercado Municipal de Tomar, numa realização que teve lugar na manhã de sábado e com a presença dos representantes dos produtores de vinho do Conselho, nomeadamente o Solar dos Luendros, em Costa do Sobral, Casal das Freiras, Casal Martins e Quinta do Cavalinho. A apresentação da nova carta de vinhos de Tomar esteve a cargo do vereador Helder Henriques, responsável pelo Gabinete de Economia Local, que justificou o lançamento desta nova carta pelo facto de nos últimos 2 anos terem sido lançados novos produtos no mercado, produtos com outra imagem, com outra qualidade, que tem vindo sendo aperfeiçoada e cujo empenho dos produtores tem ido ao encontro da excelência.
Esta terceira edição está a ser lançada passado 2 anos da edição anterior, porque entretanto houve produtos novos que foram lançados no mercado, produtos com outra imagem, produtos cuja qualidade tem sido aperfeiçoada, cujo empenho dos produtores tem ido ao encontro da excelência, e isso é muito gratificante para o Gabinete de Economia Local e para o município de Tomar. Estamos em sintonia permanente com os produtores locais na divulgação e na promoção dos seus produtos e é a nossa vontade que eles atinjam todos os mercados possíveis. Sabemos que as produções não são muito alargadas, mas são produções de excelente qualidade. Daí os mercados, por vezes, se limitarem a um espaço restrito. É a nossa vontade também, em conjugação com os produtores, fazer o alargamento o mais possível, precisamente, do mercado dos vinhos. Teremos este ano, na Feira da Agricultura, a feira dedicada aos vinhos, e é a nossa vontade que os nossos produtores estejam aí representados. Falei na melhoria, é certo que se vai trabalhando nesse sentido, e a prova disso são os vários prémios que os nossos produtores têm recebido nestes últimos tempos. Isso é reflexo, precisamente, de um trabalho empenhado, da paixão e do saber nesta melhoria dos nossos produtos. Temos connosco, portanto, a terceira edição da Carta de Sabores, que, entretanto, irá ser distribuída também pelos restaurantes da cidade. É uma carta que tem novidades, como disse, e que se calhar a curto prazo irá ter as referências que o vinho contém em inglês. Não foi possível fazê-lo em devido tempo e isso será possível numa próxima edição.
O município de Tomar é um dos 26 subscritores do Manifesto Rede Cultura 2027, assinado na sexta-feira em Leiria, e que tem como objetivo constituir uma rede que promova a partilha de criações e recursos artísticos e culturais no território, que abrange, tendo em vista mobilizar as suas estruturas e os seus agentes de forma a participarem na preparação e apresentação do programa da candidatura de Capital Europeia da Cultura 2027, que Leiria irá apresentar e que abrange o território de todos os concelhos envolvidos. A cerimónia contou com a presença da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e da Vereadora da Cultura, Filipa Fernandes, depois de, já na última semana, se ter realizado uma reunião em Tomar entre os promotores da iniciativa e os agentes culturais interessados. O manifesto prevê que os municípios parceiros irão colaborar com os seus meios próprios na constituição de uma rede alargada de criação e divulgação centrada no conhecimento, na arte e na cultura, pretendendo possibilitar novos impactos da cultura na economia, reforçar a importância do papel social das artes e da cultura sobre a regeneração e coesão das comunidades e aumentar a participação coletiva na vida cultural. Na fase seguinte, os diversos municípios irão elaborar acordos específicos de cooperação no âmbito artístico, cultural e do conhecimento, sendo que cada cidade irá optar pelo nível de envolvimento que considere mais adequado. O projeto da candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura prevê também a criação de um Conselho Geral no qual todos os municípios estejam representados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado do PSD, eleito por Santarém, Duarte Marques, volta a fazer parte de um dos inquéritos mais sensíveis e importantes da Assembleia da República, depois de ter tomado posse na nova Comissão de Inquérito Parlamentar à Gestão da Caixa Geral de Depósitos. Esta é já a terceira Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos neste mandato, mas com a grande diferença de ter finalmente acesso às listas de grandes devedores do Banco Público e auditoria feita por uma consultora e depositada no Banco de Portugal. Duarte Marques fez parte da histórica Comissão de Inquérito ao Universo BRGES, tendo destacado ao fazer algumas das principais audições em nome do PSD, designadamente a Ricardo Salgado, Zeni Albava, Moraes Pires, Álvaro Sobrinho, ao Governador Carlos Costa ou ao contabilista Francisco Machado da Cruz. Segundo o deputado do PSD, esta confiança é uma grande honra, já que este é um dos mais importantes inquéritos da legislatura. O que se passou na Caixa Geral de Depósitos ao longo de muitos anos, mas, tal como revela a auditoria, principalmente no período de governação de José Sócrates, provocou um enorme prejuízo ao país e, sobretudo, aos portugueses, refere o deputado. Os trabalhos desta comissão terão início nesta terça-feira e deverão prolongar-se até maio.
É informação na hora certa.
Os órgãos sociais da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte tomaram posse na última quinta-feira numa sessão que decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com Pedro Ferreira a ser reconduzido no cargo de Presidente da Associação. Em declarações à Comunicação Social, também autarca do município de Torres Novas, referiu a alguns aspectos daquela que tem sido a atividade da Associação, particularmente os desafios colocados à mesma pelos diferentes programas de apoio comunitário que permitiram, entretanto, realizar diversas intervenções em várias áreas nos municípios que constituem a Associação. Pedro Ferreira referiu-se ainda ao reforço da ligação da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e alertou para a necessidade do Estado garantir os financiamentos necessários à atividade dos GAL, Grupos de Ação Local.
Fazer uma ligação que já está feita, a ligação direta, como se uma dizer, com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Era impensável a ADIRN funcionar para um lado e a CIM para o outro. Portanto, já conseguimos entranhar-nos a nível da CIM. Obviamente que são passos tem que ser cada vez mais aprofundados e cada vez com ligações mais fortes, mas sabemos que da parte da CIMT, e só podia ser, porque nós que defendemos a ADIR, né, que fazemos parte também da CIMT, portanto era impensável não haver essa ligação. E com esse reforço, resta sobretudo, porque criatividade há muita no nosso GAL, no nosso Grupo de Ação Local, criatividade há muita, sabemos onde é que devemos apostar, sabemos o que a região precisa, sabemos como dinamizar o interior, que nós nem somos interior a nível nacional, mas o interior dos nossos concelhos, as nossas aldeias, sabemos como é que havemos de fazer. Só nos preocupa uma coisa, porque podem haver, e tem havido, fundos comunitários atribuídos para as nossas regiões. Mas se não houver verbas para o funcionamento dos GAL, grupos de ação local, e isso tem que ser assumido pelo Estado. As câmaras têm participado, os empresários, os outros associados privados também, com uma cota, mas são cotas que não dão para, portanto, conseguir que os GAL não tenham problemas de sobrevivência e tenham até piores os seus vencimentos e que até possam ser alargados com técnicos mais especializados, que é bom para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
inserido no programa Março, mês da Proteção Civil, em Ferreira do Zêzere. Realiza-se no próximo dia 2, das 10 às 12 horas, no edifício dos Passos do Conselho de Ferreira do Zêzere, uma sessão de esclarecimento sobre a Vespa Volutina, vulgarmente designada por Vespa Asiática, aberta a todos os interessados, mas com inscrição obrigatória. A sessão conta com a organização do município e a participação de dois técnicos apícolas da empresa Enxame de Abelhas. A iniciativa vai abordar temáticas como a identificação da vespa, formas de detectar ninhos primário e secundários, locais e período crítico do ano e características da espécie. Naturalmente, a iniciativa vai também dar conta de formas de combate a esta espécie e abordar a sua progressão e tendência futura em Portugal e na zona centro e o impacto ambiental que a Vespa Volutina está a provocar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com o Mário Duarte.
Na crónica de hoje vamos falar de qualidade de vida. O ser humano tem inscrito no seu âmago anseios de ir sempre mais além. O ser humano é um sedento de infinito. Esta é uma daquelas evidências que não é obra do acaso. De facto, tem a sua origem num ente superior, intrinsecamente perfeito, que distinguiu a criatura humana das restantes criaturas, depositando nela sementes da sua própria essência divina. A procura incessante da perfeição é uma dessas sementes. Esta tendência natural foi-lhe inculcada como um dom, mas alcançá-la resulta de uma paciente conquista. O mesmo se poderá afirmar acerca da liberdade, outra das sementes do divino lançadas no coração humano. Estas circunstâncias e todas as outras da condição humana, como tudo o que faz parte do universo, não são perfeitos. Possuem limitações que decorrem do facto da obra da criação estar propositadamente incompleta. O Criador quis contar com a colaboração das suas criaturas, dotando especialmente uma delas de inteligência, de liberdade e de capacidade de amar. As limitações mais determinantes estão relacionadas com o mau uso destes dons, que faz com que se confunda hedonismo com bem-estar, amor com prazer individualista, força com opressão, liberdade com livre-arbítrio, poder com domínio. A inteligência, entendida como sabedoria e não apenas como mero saber cognitivo, é fundamental para superar estes constrangimentos. Procurar a qualidade é um caminho para conseguir essa superação. O termo qualidade vem do latim qualitate, isto é, qualidade, maneira de ser, e é utilizado de formas diversas. Por isso, o seu significado nem sempre é de definição clara e objetiva. Aplicado à vida, qualidade de vida, é também ele elevado de grande subjetividade. Giovanni Pires, por exemplo, afirmou que qualidade de vida tem a ver com a forma como as pessoas vivem, sentem e compreendem o seu cotidiano. Qualquer procedimento é influenciado pelas condições de vida de um ser humano nos âmbitos físico, psicológico, emocional e espiritual. Ou seja, tem a ver com o olhar de cada um sobre o mundo. A avaliação dessa qualidade é feita de acordo com critérios, tais como as opções de vida, a educação, a profissão, a formação, as necessidades de cada um, a saúde, que são diferentes de pessoa para pessoa e para cada situação, pois há grande diversidade de condições sociais, de níveis de vida, de estados psíquicos e físicos e até de crenças. Este entendimento permite não confundir qualidade de vida com padrão de vida, que tem a ver este, sobretudo, com o medir quantitativamente a qualidade, pela posse de bens, serviços e estatuto social. Ora, apesar desta diversidade no entendimento da definição da qualidade, em particular na sua dimensão da vida humana, há que potenciar as capacidades intrínsecas para que se venham a adquirir outras, que favoreçam a autonomia das pessoas. Há depois que incentivar o compromisso pessoal e institucional, fomentando a participação ativa e efetiva. Há que valorizar a vida em comunidade, não dispensando a aquisição e utilização de uma consciência crítica. Sem dúvida que a ciência e a técnica são muito importantes, como está provado, para se conseguirem, pelo menos em algumas áreas, muitos avanços rumo à almejada qualidade de vida. Mas se só forem consideradas estas duas dimensões, correr-se-á o risco de desumanização. E sem humanismo, a vida nunca terá qualidade. O processo de humanização é um exercício constante de solidariedade para com o próximo. E a solidariedade é uma vitamina fortificante para que a vida tenha autêntica, verdadeira qualidade.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.